No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. Hoje, com uma edição especial sobre a mostra Inova Minas FAPEMIG.
Ciência e tecnologia.
Com o objetivo de dar visibilidade à produção científica mineira, começa hoje a mostra Inova Minas FAPEMIG no Circuito Cultural Praça da Liberdade. Mais de 1000 pessoas são esperadas para os 3 dias do evento. Até este domingo, 40 trabalhos vão ser apresentados à população. Desses, 9 foram desenvolvidos aqui na UFMG. E a edição especial de hoje do UFMG Notícias traz reportagens sobre 3 desses estudos. Como fazer com que crianças se envolvam mais com a literatura? Compreender essa questão é um dos objetivos de uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Faculdade de Educação da UFMG. O estudo está entre os 40 projetos selecionados para o Mostra Inova Minas FAPEMIG. As informações com Lucas Negrisoli.
Hábito de leitura não é incentivado na primeira infância. E, mesmo quando os professores introduzem a literatura em sala de aula, isso nem sempre é feito de forma correta. Essas são algumas conclusões de um estudo desenvolvido na Faculdade de Educação da UFMG. Durante 2 anos, um grupo de pesquisadores acompanhou 10 professores de um mês, escolas municipais de educação infantil em Belo Horizonte, para fazer um mapeamento da educação literária das crianças. As aulas foram gravadas em vídeo e analisadas conjuntamente pelos professores e pelos pesquisadores. Os resultados revelaram a dificuldade que os docentes têm para lidar com o tema. A professora do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do projeto Letramento Literário na Educação Infantil, Mônica Correia Batista, atribui o problema à deficiência na formação dos professores.
Uma coisa que ficou muito evidente para nós é como que os cursos de formação do professor, os cursos iniciais e também os de formação continuada, não têm atuado de uma maneira eficaz na formação do professor para uma questão que a gente considera fundamental, né, na educação infantil, que é garantir uma boa relação da criança com a literatura. O professor não sabe como fazer essa mediação. Então, ele não sabe selecionar o livro, ele não consegue organizar na rotina e dentro de uma visão mais currículo. E ele também tem uma dificuldade de desenvolver propriamente a atividade de leitura.
A professora Mônica Correia Batista afirma também que formar leitores não é apenas trabalhar a alfabetização das crianças, e sim fazer com que as diversas camadas de complexidade dos textos literários e da expressão humana sejam entendidas pelos alunos.
Ser leitor não é saber decodificar um texto escrito, né? Saber juntar letras e sílabas, relacionar fonemas com grafemas. É muito mais do que isso, né? É fazer uso desse sistema, que é um sistema complexo, no dia a dia, e no dia a dia esse sistema é utilizado de diversas formas. Ou seja, é preciso que esse sujeito, para ser considerado um leitor eficaz, que ele lê textos buscando cumprir objetivos diferentes. Para cada leitura se exige uma determinada competência cognitiva, etc.
O projeto de pesquisa Letramento Literário na Educação Infantil é um dos 40 projetos selecionados para a segunda edição da Mostra Inova Minas FAPEMIG. Desses, 8 são da UFMG. Repórter Lucas Negrisoli.
Projeto que estuda formas de melhorar a qualidade da cachaça artesanal produzida em Minas vai ser apresentado durante a Mostra Inova Minas FAPEMIG. O trabalho é coordenado por um professor do Departamento de Química da UFMG. Quem informa é Maria Dulce Miranda.
A cachaça artesanal produzida em Minas Gerais, em geral, contém várias substâncias tóxicas que fazem com que ela não esteja nos padrões internacionais de exportação da bebida. Tendo isso em mente, um grupo de pesquisa da UFMG resolveu estudar formas de produzir uma bebida mais pura. O projeto de desenvolvimento de equipamentos para a produção de cachaça artesanal e quantificação e controle de espécies tóxicas, visando a padronização internacional da bebida, já criou alguns métodos de produção para que a cachaça fique livre de toxinas e, ao mesmo tempo, não perca as qualidades artesanais. O professor do Departamento de Química da UFMG e coordenador do projeto, Eumuti Sibiad, diz que a ideia de pesquisar a fabricação da bebida surgiu quando um de seus alunos o apresentou às redes produtoras da bebida em Diamantina, na região central do estado. Ele percebeu na época que as condições eram bem precárias, porém que o valor cultural da cachaça era muito importante para a população.
Eu percebi que existiam duas coisas aí. Primeiro, algo assim que era algo cultural, pelo menos essa região. E a outra parte que isso salvava muita gente e famílias da miséria, né? Então, aí eu peguei algumas amostras e comecei a estudar os teores de algumas coisas e comecei a ler sobre cachaça. E aí eu percebi que a legislação ainda lhe faltava muito para controlar toda a parte das coisas tóxicas, né, que tinha cachaça. E dentro desse produto indesejável eu vi muita coisa que realmente fazia dano.
Na primeira etapa, os pesquisadores fizeram análises químicas das amostras de cachaça coletadas para identificar a presença dos elementos tóxicos na bebida. Depois disso, a partir das informações obtidas, o processo de produção da cachaça, que ocorre em duas fases principais, a fermentação e a decantação, foi automatizado com um programa de computador que ordena os equipamentos que já existem nos alambiques. Este programa, desenvolvido pelo grupo de pesquisa, trabalha com algoritmos inteligentes que aprendem com o tempo a melhor e mais rápida forma de produzir a cachaça. O professor conta que os processos de automação aplicados à produção da cachaça são a parte mais importante do projeto até agora.
O mais importante que nós fizemos agora, isso foi em várias etapas, né? Então, a primeira etapa era só uma questão de ver a parte química, controlar tanto a fermentação, os parâmetros necessários. Agora, neste último projeto específico, é fazer uma automação, mas com controle. E esse controle passa necessariamente por programas que não fizemos. Ou seja, é mais eletrônico agora, né? E esses programas, nós utilizamos vários algoritmos que imitam o funcionamento do cérebro humano. É um programa inteligente que ele aprende com o uso.
A ideia, de acordo com o pesquisador do Departamento de Química da UFMG, é montar um pequeno alambique na mostra em Nova Minas, FAPEMIG, para que as pessoas possam compreender o que já foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa. Com produção de Lucas Negrisoli, repórter Maria Dulce Miranda.
Projeto de pesquisa que busca entender o potencial de biomarcadores no diagnóstico da tuberculose será apresentado na mostra Inova Minas FAPEMIG. O trabalho é um dos 9 estudos que a UFMG apresentará no evento. A reportagem é de Lucas Negrisoli.
A doença, que já foi chamada de mal do século XIX, ainda é preocupante nos dias atuais. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 70 mil casos de tuberculose são registrados por ano no Brasil e 4.600 dessas pessoas chegam a falecer. Um alerta assinado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, chegou a afirmar que, em 2016, 9 milhões e 600 mil pessoas serão contaminadas pela doença e 1,5 milhão vão morrer. Tendo isso em mente, um grupo de pesquisa da UFMG está buscando novas formas de se fazer o diagnóstico da doença, de forma mais rápida e confiável, e de se fazer o acompanhamento daqueles que se curaram, o prognóstico. Os pesquisadores estão estudando o funcionamento de biomarcadores, que são substâncias que o corpo produz quando entra em contato com a bactéria que causa a tuberculose, para que a identificação se torne mais fácil. A professora da Faculdade de Farmácia da UFMG e coordenadora do Grupo de Pesquisa Tuberculose Humana, Validação de Novos Biomarcadores com Potencial Uso em Diagnóstico e Prognóstico da Doença, Tânia Mara Pinto da BES Guimarães, explica que estudar essas substâncias pode trazer uma nova forma de entender e acompanhar os casos da doença. E que, caso os pesquisadores consigam encontrar esses biomarcadores, o tratamento contra a tuberculose poderá ser feito somente naqueles indivíduos que de fato estão doentes, e não em todos aqueles que, mesmo que estejam saudáveis, tiveram contato com a bactéria, como é feito hoje.
Seria muito importante se a gente conseguisse biomarcadores que pudessem diferenciar entre os indivíduos que têm o bacilo e não desenvolveram a doença e aqueles que desenvolveram. Por que isso? Porque se você tem um método que permite diferenciar, você pode fazer diagnóstico e tratamento desses indivíduos. Embora, como a gente hoje não tem métodos adequados, a gente também trata o indivíduo latente de precaução.
Outra faceta do estudo é pesquisar as chamadas células de memória, que são produzidas quando o corpo já se curou da doença e guarda informações em seu sistema imune para reagir mais rápido caso ele tenha outro contato com a bactéria. O professor explica que pesquisar as células de memória é um meio de encontrar formas de estimular o sistema imunológico das pessoas contra a tuberculose.
E aí surgiu a ideia das células de memória, porque a gente lendo na literatura, a gente observa que essas células são de grande importância e estão sendo muito estudadas hoje, principalmente por aqueles grupos que trabalham com a produção de vacinas, porque é importante você ter uma substância que estimula o sistema imunológico e essa substância desenvolva uma memória imunológica adequada para aquele organismo poder se proteger.
Projeto Tuberculose Humana, validação de novos biomarcadores com potencial uso em diagnóstico e prognóstico da doença, já rendeu uma dissertação de mestrado sobre o tema, defendida no mês passado, e será apresentado na Mostra Inova Minas FAPEMIG. Repórter Lucas Negrisoli.
A Mostra Inova Minas FAPEMIG pode ser visitada gratuitamente no Circuito Cultural Praça da Liberdade de hoje até o domingo, no horário das 10 da manhã até as 5 da tarde. Informações em www.fapemig.com.br.
Por dentro da UFMG.
Já está no ar o site da Semana do Conhecimento, evento que vai ser realizado na UFMG entre 17 e 21 de outubro. Serão apresentados mais de 3 mil trabalhos vinculados ao ensino, à pesquisa e à extensão. A programação inclui ainda palestras e seminários que vão discutir temas diversos como ações afirmativas, educação ambiental e feminismo. As atividades integram a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que neste ano traz como tema Cultivar Vida, Ciência e Sociedade. A proposta é refletir sobre a diversidade do conhecimento produzido e compartilhado pela universidade em diálogo com os outros setores da sociedade. O site é o www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias especial sobre a Inova Minas FAPEMIG. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Lucas Negrisoli, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.